ela aproxima o adulto da criança. Isso é tão gostoso, porque nessa aproximação a criança ganha confiança.
Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um episódio do Marista Lab, sempre trazendo conteúdo importante e relevante para a sua vida, a vida dos seus filhos, alunos e todos que se interessam por uma educação e uma sociedade melhor. E hoje nós vamos trazer um tema super interessante, que é o lúdico e a arte na construção do ser. E convidamos Vitor Berti, o João Félix e a Fernanda Varrachim. Sejam muito bem-vindos.
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Eu sou o Vitor. Eu sou formado em licenciatura em teatro pela Faculdade de Artes do Paraná. Moro em Curitiba, sou ex-aluno marista também. E desde pequeno eu sempre fiz teatro, até que chegou o momento da escolha do vestibular e eu resolvi seguir também enquanto faculdade e profissão. Então hoje eu sou ator e trabalho com teatro, principalmente voltado para improvisação.
Meu nome é João Pedro Félix, tenho 20 anos de idade, eu sou de Londrina, aqui no Paraná. Eu sou também ex-aluno do Marista Escola Social Irmão Acácio e mais ou menos a mesma trajetória do Vitor, também sempre gostei de arte e acabei um dia descobrindo o circo, a arte circense, e através do Marista mesmo, e acabei entrando para esse mundo da arte a partir daí. Hoje eu curso também a graduação em artes cênicas aqui na Universidade Estadual de Londrina e sigo aí trabalhando com arte desde sempre.
Olá, meu nome é Fernanda, quero agradecer o convite, né? Sou professora da educação infantil em Ponta Grossa, no Pio 12. E a minha relação com a arte, com a ludicidade é um pouquinho diferente, porque a minha experiência é como educadora, lá na educação infantil. Então, eu tô no colégio, eu entrei em 2011 como estagiária, e aí, em 2014, fui efetivada e até hoje tô lá, né, trabalhando com infantil 2 e 3. Então, eu tenho formação em pedagogia e especialização em psicopedagogia clínica institucional.
Um timaço que nós reunimos aqui para falar sobre este tema que é super importante. Por que que a arte é fundamental na construção do ser? Lá nos primeiros passos, primeira relação com a arte.
Para contar um pouquinho da minha experiência, né, eu diria assim, que a arte e a ludicidade, elas estão juntas ali. E eu não consigo ver a educação infantil sem elas. Porque desde o princípio, lá na adaptação das crianças, quando nós recebemos eles ainda pequenininhos, né, saindo do colo da mãe, né, tendo esse contato com o espaço escolar pela primeira vez, acontece o encantamento da criança que a gente fala. Como que acontece? É a brincadeira, é a historinha, é o fantoche, é uma música, é uma dança. A gente traz a arte, a gente traz a ludicidade para encantar e a partir daí ocorre a aprendizagem. Porque a criança, ela percebe que aquilo é significativo, porque ela aprende brincando. Então torna mais gostosa a nossa relação, aproxima, a afetividade também acontece, o que é muito importante, né? Então, assim, claro que em toda fase é a vida escolar da criança, eu acredito que seja muito importante. Mas a base ali na educação infantil, ela é fundamental, porque é onde eu vou trabalhar a criatividade, né? Eu instigo essa criança à imaginação, a criar, a pegar um rolinho de papel higiênico e imaginar que aquilo é um binóculo, né? Então, é muito gostoso, assim, não consigo mesmo dissociar, né? A educação da arte e da ludicidade.
João, conta pra gente como é que foi lá quando você começou a frequentar a escola, quando você começou teus primeiros passos ali na educação. Você já tinha essa percepção de que a arte iria fazer parte da sua trajetória?
Então, Juliana, eu entrei no circo já velho para os parâmetros circenses. Então, as crianças que começam no circo começam lá com seus 6, 7 anos. Eu entrei, eu já tinha 16 para 17. Então, eu sempre gostei da arte, mas eu nunca tinha me aproximado no sentido de fazer. Eu gostava de assistir, eu gostava de ver, mas eu nunca cheguei a fazer nada. Então, quando eu entrei nesse espaço, é como se um novo mundo se abrisse de possibilidades na nossa frente, né? Então, eu entendi que existiam outros espaços que eu poderia estar participando, poderia estar vivendo por esses caminhos, que são diferentes dos caminhos que a gente normalmente conhece de vida, de profissão. Então, para mim, eu imagino como deve ser para uma criança, né? Como deve ser esse encontro, se para mim, que eu entrei já com uma idade um pouquinho mais já na adolescência, imagino como deve ser para uma criança esse encontro já mais cedo. Então, hoje, eu dando aula de circo e de teatro, eu consigo enxergar também como é importante essa relação da arte com a criança, para o desenvolvimento, não nesse olhar, não um olhar técnico, porque eu não tenho esse olhar, né? Eu não sou um profissional da pedagogia, mas eu consigo ver a relação da criança com o corpo, ela descobrir o próprio corpo, descobrir as capacidades que ela tem em relação ao seu corpo e a essa arte, e tomar isso como um espaço de potência mesmo, né? Eu vejo as crianças aprendendo, olha, tio, aprendi a fazer estrela, olha o que eu consigo fazer, sem contar da capacitação que isso tem para a saúde, né, de uma criança que começa cedo. Então, assim, quando eu entrei, eu vi isso acontecendo comigo e eu imagino quão potente deve ser isso para uma criança que está ainda se desenvolvendo e desenvolvendo, ampliando esse olhar. Eu imagino que deve ser tão incrível quanto foi para mim, né?
E agora eu queria saber do Vitor, também como educador, a gente estava falando da questão da inteligência emocional que a gente ajuda a desenvolver a partir da arte. Eu gostaria que você tentasse lembrar quando que foi lá no teu passado, na tua infância, que você se deparou com a arte e que falou, puxa, isso é para mim e é dessa forma que eu vou me mostrar ao mundo. Conta pra gente essa relação.
Certo. Eu me lembro muito bem disso, porque desde pequeno eu sempre tive exemplo dentro de casa, assim. Então isso fez total diferença, porque o meu pai, ele também... Meus dois pais são educadores, minha mãe é professora, meu pai é professor e educador também. E desde cedo ele sempre utilizava da arte nas palestras que ele dava ou nas formações que ele fazia com outros professores e com os jovens e adolescentes da escola também. Então, desde pequeno, ele me colocava no palco junto. Então tinha espetáculo, eu lembro de um espetáculo chamado A Família Como Vai, que fazia eu, meu tio e ele. Então a gente fazia junto. Eu tinha uns 3, 4 anos de idade, assim. E a partir dali eu fui sempre participando, estando junto com ele no palco. E comecei a fazer teatro desde pequeno. Com 6 anos eu entrei no teatro em contraturno no colégio. Então desde que eu me lembro, assim, isso fez parte até mesmo da forma como meus pais me educavam, assim. Que era muito através desse olhar que hoje eu percebo que era um olhar também artístico.
Sem dúvida. E te ajudou na relação com os seus sentimentos, a você descobrir que você tem sentimentos, a nomear esses sentimentos, porque essa é uma grande dificuldade de todos nós, dos seres humanos, é aprender a lidar com a tal da inteligência emocional. E para você acha que a arte ajudou, te aproximou um pouco deste universo?
Com certeza, eu acho que a minha sensibilidade para as coisas ao meu redor veio muito a partir disso. Acho que é um olhar, é mais do que um olhar sensível, né? É um olhar atento e perceptível, assim, a presença mesmo nos espaços. Eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que me fez entrar em contato, assim, com esse lugar do sentimento. Que é perceber que para eu estar, por exemplo, no palco ou no teatro, eu preciso ter uma noção de onde eu estou enquanto pessoa para poder me relacionar com aquele ambiente. Então, e participar disso desde pequeno, mesmo que inconsciente, com certeza me ajudou a lidar de outras formas também, em outros âmbitos, assim, porque isso se refletia na sala de aula, refletia em casa, refletia na relação com todo mundo.
Agora aqui, eu queria falar com a Fernanda, porque a Fernanda tem esse olhar de dentro da sala de aula com os pequenininhos. Mas quando, por exemplo, no caso do Vitor, que ele já tinha essa experiência com a família, se o aluno, já pequenininho, ele leva para a sala de aula essa experiência, fica ainda mais fácil dele conseguir socializar, se integrar com as crianças. Como que é este olhar já quando a família consegue perceber a importância da arte?
Sim, nós percebemos uma diferença grande da criança que chega na escola, que tem essa vivência que traz de casa. A criança, ela é muito mais desenvolta, ela não tem medo de errar, ela não tem medo de fazer perguntas, né? Então ela se expressa, ela tem essa facilidade do que a criança que não tem, aquela criança que é totalmente, né, de computador, a criança que fica no celular, né, que não brinca, então assim, a gente percebe isso. E eu achei super legal, porque tanto o Vitor quanto o João, né, meninos, falando dessa sensibilidade, né, na inteligência emocional, porque nós vemos hoje, a sociedade tá muito assim, porque os meninos meninos têm que ser durões, menino não chora, e não é isso, né? Então é tão legal dentro da escola a gente trabalhar a troca de papéis, no faz de conta, com as fantasias onde as meninas viram super heroínas, onde os meninos, né, vão vestir o jaleco e vão imitar a professora ou o professor. Então é muito legal, né? A arte permite essa troca, essa vivência, essa experiência de você sair do teu mundo, de você viajar. É como se fosse um livro mesmo, né? Onde você pode se expressar sem medo. E eu não tenho a vivência deles, né? Tanto nem familiar e nem de formação, mas quando eu estou em sala de aula, eu também consigo me transformar. E quando eu vou falar com um adulto, parece que é uma coisa. Mas lá no mundo infantil, por que com criança não tem preconceito, né? A criança não vê toda essa diferença que o mundo nos traz. Pra criança, se o menino vai vestir o vestido e vai, de repente, ali improvisar o papel de uma história, se a menina escolheu ser o lobo mau, não tem problema nenhum. A gente brinca, a gente conversa, a gente se diverte. Isso é muito importante. Isso eles vão levar pra vida adulta, independente da profissão que a criança vai escolher. Se ela vai ser um médico, se ela vai ser um advogado, é super legal, né? Como eu falei, eles se tornam muito mais desenvoltos e ajudam em tudo, né?
Mas quando que a gente perde o lúdico? Vocês, Vitor e João, vocês trabalham ainda com lúdico, mas vocês podem observar pares de vocês, gente da idade de vocês, em algum momento começa a perder este lúdico no meio do caminho. Qual que é aquele momento que você fala, ai, agora eu preciso ser sério e viver neste mundo de maneira séria?
A Ariane Mnuchini é uma grande teatróloga e ela fala muito sobre isso, sobre a gente voltar à infância para fazer teatro. E eu acho que está muito relacionado. Então eu vejo muito que, às vezes, você vai numa aula de teatro, a pessoa fica até um pouco confusa, porque parece um monte de criança brincando, adultos, e parecem adultos fazendo papéis de criança, brincando, correndo, pulando em cima do outro. É algo que é essencialmente infantil e tá na infância. Então, muito dessa potência do teatro a criança tem, e quando a gente vai trabalhar com teatro, a gente vai pesquisar, a gente tem que voltar a essa nossa essência infantil. Então, eu acredito que a gente perde, como você falou, a gente não perde do nada. Você não, em algum momento, fala, ah, virei adulto. Ou quando você faz 18 anos, fala, ah, agora eu sou uma pessoa adulta. Você vai perdendo ao longo do tempo. Então, esse é um desencanto que a sociedade vai matando na gente, vai matando essa plantinha, vai... eu penso que é uma semente e que ela vai morrendo aos poucos, essa planta. Então, você é obrigado a trabalhar com uma coisa que você não gosta, você é obrigado a vestir uma roupa de acordo com o seu gênero, você é obrigado a cortar o cabelo de uma forma X ou Y para conseguir um trabalho, ou se comportar de maneira X ou Y para se enquadrar nos moldes da sociedade. Então, você vai sendo sufocado aos poucos. Então, eu sinto que existe muito essa conexão entre a criança e o teatro. E eu acho que você fazer teatro e fazer arte no geral, né? Eu falo teatro porque é mais onde eu estou inserido, nas artes cênicas. Mas arte no geral é um voltar à infância necessário e que eu acredito que todo adulto deveria fazer. Todo adulto deveria ter um workshop, um pequeno, uma aulinha, algum tipo de contato com a arte para poder... eu acho que as pessoas veriam o mundo de outra forma se esse contato existisse.
Com certeza. Nossa, sim, eu concordo muito com o que o João falou. Eu levanto essa bandeira de que acho que todas as pessoas deveriam, em algum momento da vida, fazer uma aula que seja uma experiência com o teatro. E eu acredito que existe um tabu, talvez, que é da gente confundir seriedade com ausência de leveza ou com ausência de brincadeira, com ausência de imaginação. Quando, na verdade, eu falo muito sobre isso, assim, que a leveza não é a ausência da seriedade, tampouco a ausência de riso ou dessa espontaneidade. E, trazendo a exemplo, quando a gente pensa na criança, uma criança brincando, ela está levando aquilo muito a sério. Então, é nesse sentido de você dar importância e ter responsabilidade com aquilo que você faz, que eu entendo. Então, se você, por exemplo, tá brincando com uma criança, sei lá, a Luísa te chamou para brincar de contos de fada, ela vai ser a princesa Aurora e você vai ser o rei do castelo. Durante a brincadeira, experimenta chamar ela de Luísa e não de princesa Aurora, para ver se ela não vai falar, no mínimo, epa, pera que eu quem que é Luísa? Eu sou a princesa Aurora. Ela está levando aquilo muito a sério. Então, o que eu acho que falta é a gente entender essa proporção, sabe? É uma proporção da criança enquanto a proporção que ela tem daquilo que ela faz, da seriedade daquilo que ela faz, e a gente vai esquecendo de colocar isso na balança e acaba descartando essa parte inventiva, essa parte criativa, ao invés de ir colocando essa mesma proporção que a criança também tem e que a gente também pode ter. E quando a gente fala de voltar a ser criança, na verdade, eu acredito que é encontrar uma essência que ainda é você, né? A gente, o voltar a ser criança não é deixar de ser você. É você só entrar em contato com aquilo que muitas vezes a demanda da vida adulta a gente vai descartando, quando na verdade essa demanda da vida adulta pode estar equilibrada numa mesma proporção de leveza e seriedade, né?
E quando você fala em demanda da vida adulta, a gente vê, inclusive eu gostaria de convidar todos que não tiveram a oportunidade de ouvir o nosso primeiro episódio dessa temporada, que a gente fala sobre as habilidades do futuro, e a criatividade é uma das grandes habilidades que são exigidas do profissional do futuro e que tem tudo a ver com isso que você acabou de falar, que é você voltar a enxergar a criança dentro de você, não é mesmo? Fernanda, a gente fala assim de desenvolvimento cognitivo das crianças, e como que a gente consegue desenvolver uma criança para essas habilidades do futuro sem esquecer dessa premissa principal, que é ela ser ela mesma, ela ser a criança e vivenciar aquilo na sua potencialidade?
É importante a gente falar, né, deixar frisar isso, que cada pessoa, cada indivíduo, cada criança, ela tem uma habilidade, né? Mas a gente pode desenvolver outras, trabalhar isso. Primeiro ponto é respeitar a criança, né? Respeitar o seu jeito de ser, a sua opinião. A criança tem voz ativa, sim, ela traz uma bagagem de conhecimento. Então, nós trabalhamos muito em sala de aula com a pedagogia da escuta, né? Essa criança vem e fala de casa, aquele momentinho ali na assembleia onde ela quer contar alguma coisa para você, é super importante. Nós trabalhamos muito a brincadeira, o movimento do corpo, os jogos, onde a criança tem a oportunidade de se expressar. Isso é um momento bem importante, eu diria, em sala de aula e também para a família, porque brincando a criança se expressa e você consegue perceber alguns pontos de felicidade, de tristeza, se está acontecendo alguma coisa, se, né? Então a gente consegue observar em sala de aula mudanças de comportamentos que são super importantes. Então o brincar livre, o brincar com intencionalidade, quando você coloca, nós trabalhamos com ambientes, então eu coloco naquele ambiente um tipo de jogo, um brinquedo, né, algum reciclável, com a intenção de desenvolver algo. Para quê? Para trabalhar a coordenação motora fina, para trabalhar a interação entre os amigos, né? Porque as crianças estão em níveis diferentes, como eu falei, nós temos que respeitá-las, porque todos temos habilidades, né, e opiniões diferentes, então a gente vai desenvolvendo junto com eles. Se eu quero trabalhar a socialização, vamos trabalhar num faz de conta, vamos imaginar que nós estamos todos dentro de um barco pirata, e aí agora como que a gente vai construir? A gente tá perdido aqui no meio de uma ilha, né? Então, é o mundo da imaginação. E a gente mergulha com eles mesmo e entra nessa brincadeira, nesse mundo gostoso, onde tem entonações de vozes diferentes que a gente, nós adultos, temos vergonha muitas vezes, né, de usar, e a gente vai perdendo isso. E é o brincando, é o sentar no chão, é o trazer coisas diferentes e não precisam ser compradas. Isso que eu acho legal também a gente pensar aqui, e pensar assim que a gente não precisa de brinquedos caros, são coisas que a gente tem em casa. O potinho e a colher viram batuque, né? Como eu falei já, de materiais recicláveis que são super legais. Vamos criar, vamos pegar hoje a roupa da mamãe e do papai e vamos trocar os papéis. E nesse momento o pai e a mãe conseguem perceber como que eles estão agindo dentro de casa, se ele está sendo muito, né, firme, se ele está deixando, né, tudo muito de lado para o trabalho. Então, eu acho que é por aí mesmo.
Fernanda, é muito inspirador quando a gente vê uma profissional da pedagogia com esse olhar e que justamente traz pra gente essa inspiração. Eu queria saber do Vitor e do João se eles lembram, se passou pela infância de vocês, algum profissional da pedagogia, algum professor que tenha inspirado vocês a pensarem fora da caixa, a pensarem desta forma.
Acredito que a minha caminhada escolar como um todo, assim, vários professores e professoras marcaram muito, assim, além de ter também dentro de casa, né, dois educadores. Eu lembro lá por volta da minha sexta série, que na época era série, não era ainda sétimo ano, teve uma atividade que a gente fez que era para desenhar uma história em quadrinho de como você se imaginava no futuro. E eu lembro que foi ali que eu me desenhei fazendo artes cênicas. É, na sexta série, assim. E desde então, eu só fui retomar isso no terceirão. Durante o meio tempo ali, eu não tinha pensado nisso. Mas eu lembro da valorização que a professora deu para aquele desenho, assim, né? Porque, em geral, artes cênicas, é visto como algo inferior. Nossa, estudou numa arista a vida inteira e vai fazer um curso desse, né? Existe essa maneira pejorativa de olhar e eu lembro dessa valorização. Mas uma outra coisa que eu gostaria de relatar também foi, se não me engano, na oitava série, uma professora também de língua portuguesa que a gente estava estudando crônicas e gênero textual. E eu adoro escrever também, eu tenho também um trabalho com escrita criativa e uma dessas crônicas, ela pediu pra gente escrever, enfim. E na mesma semana, eu tinha acontecido uma situação comigo que eu tinha um bichinho de estimação que vivia num aquário, só que na verdade era uma lagosta de rio, o meu bichinho de estimação. Isso é muito esquisito, eu sei. Mas o que acontece? Uma vez aconteceu dessa lagosta desaparecer, porque ela escalou o aquário, não sei o quê, foi parar não sei aonde, e tinha acontecido na mesma semana que a professora pediu pra escrever uma crônica. Quando eu cheguei em casa com essa tarefa e tal, a minha mãe falou, meu filho, você tem a história pronta se você quiser, né? Aí, ali, eu acho que foi um start que eu identifiquei uma situação da minha vida que eu podia escrever e transformar aquilo num texto. Então esse clique que me deu foi essencial. Levei o texto para a escola e a professora adorou, ela achou incrível, ela riu, ela valorizou aquilo muito e me marcou de um jeito muito significativo a maneira, a reação que ela teve àquela história também. Então acho que ali foi um ponto bem determinante para eu entender que a criatividade, ela tá aí, né? Basta a gente ter um olhar disposto para identificar.
E alguém que te dê este incentivo, que realmente não só te inspire, mas também que te ajude a incentivar. Porque são momentos de dúvida, se de repente aquela professora naquele exato momento não tivesse te dado aquele apoio, talvez você não tivesse valorizado essa habilidade que você tem hoje. Olha que interessante.
Olha, a minha história é um pouco diferente, porque eu fiz o meu ensino médio num colégio técnico. Eu fazia mecatrônica, eu programava robô. Então, assim, foi um salto, foi um grande salto. E durante esse tempo, como são blocadas as matérias, então eu tive arte no primeiro ano só, de 4 anos de ensino médio. Então eu fiquei o segundo, terceiro e quarto ano sem arte, porque eu tinha as outras matérias técnicas, então era tudo muito blocado. E daí eu odiava, eu não gostava, e daí... Nesse decorrer desse ensino técnico, eu fui entendendo o que eu gostava realmente de fazer. Mas um professor não, mas eu acho que os professores das ciências humanas, no geral, eles têm uma sensibilidade muito grande para olhar, te pegar na mão e falar, você quer fazer isso? Faça isso, pelo amor de Deus, não coloque isso em jogo. Então, assim, a minha relação com isso é diferente, um pouco diferente da do Vitor, porque eu não tive apoio da minha família num primeiro momento. Então, quando eu entrei no circo, foi uma coisa tipo, vou fazer circo, ok? Ah, beleza, pode fazer, é um hobby. A partir do momento que eu quis começar a trabalhar com isso, aí já foi um choque ali da família, tipo assim, como assim? Um filho que trabalha com circo, um filho que se pinta de palhaço, meu Deus, que ultraje, né? Então, é realmente isso o que o Vitor falou em relação à família. Hoje em dia tá tudo bem, eles me veem sempre quando eu apresento, eles vão também e super apoiam, mas é um processo também. E é importante os pais que ouvem esse podcast saberem disso, porque tudo que você faz, e a Fernanda pode falar disso de uma forma mais profunda, né? Tudo que você fala para o seu filho, ele tem uma grande influência no que ele vai decidir ou vai pensar, porque pensa, você é o pai ou a mãe dessa criança, né? É o papel mais importante da vida dessa criança. Então, tudo que você diz, né, de certa forma vai acabar afetando. Então, a minha história é uma história feliz, porque depois isso foi conversado e chegou a um ponto legal, onde a gente se entende e tal, mas que é difícil, né, para a pessoa quando ela está vivendo aquilo.
Aproveitando ali que o João falou desse apoio da família, eu até queria citar, porque além de professora, eu sou mãe também. A minha filha tem 5 aninhos e ela vive no mundo da imaginação, assim. Então, para ela brinca muito, muito. Ela conversa o tempo inteiro e com as bonecas. E eu falo assim para ela, tanto que ela teve um pouco de dificuldade nessa aula online agora, né? Nessa pandemia, porque para ela lápis vira personagem, para ela borracha vira avião, ela viaja total, assim, né? E é muito gostoso, porque a gente percebe, assim, que ela tem uma facilidade de criar que é impressionante, que a gente fica babando mesmo, né? Como que pode? E aí ela tá agora brincando muito, ela tem um carrinho de boneca e ela prende um cinto de roupa, assim, e o carrinho dela é um cavalo. E ela brinca muito aqui dentro de casa. E uns dias atrás, a gente saindo na frente, assim, ela falou: ai, mãe, vou parar de brincar. Porque já pensou que as pessoas não vão falar? Vão achar que eu sou louca. Falei: e você se importa com isso? Não. Falei: não tem que se importar, porque você está brincando. As pessoas não sabem o contexto, elas não sabem qual é a brincadeira. Você não tem que ter vergonha de brincar, né? Ao contrário, eu acho super legal, porque você pegou um brinquedo e inventou uma nova coisa, uma nova brincadeira. E isso faz total diferença. Quando a mãe é uma mãe, o pai, cabeça aberta, né? Que incentiva, que acha legal, que vai na onda, a criança, ela não tem medo de errar. E quando o pai e a mãe já são mais na caixinha, a gente percebe aquela criança que chega na escola e que ela tem medo de perguntar, né? O tempo inteiro ela precisa de uma aprovação. Será que eu falo agora? Então tá o tempo inteiro esperando que a professora fale, né? Agora pode sentar, agora pode fazer tal coisa, agora pode pegar o brinquedo. Ela tá o tempo inteiro presa, né? Então, assim, no início eu falei ali até um pouquinho dessa afetividade, o quanto ela é importante, né? E a arte e a ludicidade, ela traz isso, ela aproxima, né? Então, assim, alguns estudiosos vêm falam disso, Piaget, Vygotsky, Vallon fala muito dessa parte de que o lúdico brincar, ela aproxima, né? Ela aproxima o adulto da criança. Isso é tão gostoso, porque nessa aproximação a criança ganha confiança, né? E é um direito, é o direito da criança é brincar, né? A gente lembrando ali do ECA, falando um pouquinho quais são os direitos da criança. Nós até trabalhamos aqui no Pio 12, num dos nossos roteiros de aprendizagem, os direitos da criança, né? Que foi no mês de outubro. E aí a gente trouxe muito isso para eles. Qual é o direito? A gente tem o direito à moradia, o direito à atenção, a carinho, ao brincar, né? A direito ao brincar, à escola, a se desenvolver por completo. E esse desenvolvimento, a gente precisa levar em consideração que é ouvir a criança. Qual é o seu desejo? Você quer ser o quê quando crescer? Ah, não, sim, né? Artes cênicas, mas isso não dá dinheiro, né? A nossa sociedade está muito assim, principalmente, eu diria, em colégio particular, porque a criança entra e aí o objetivo parece que você entrou lá com 2 anos, já estão pensando no vestibular, e não é isso, né? E uma das coisas que mais me encantam no Marista, enquanto profissional e enquanto mãe, que eu posso falar, é essa formação para a vida, é a formação do ser, né? De uma pessoa que tem direito, que ela tem voz ativa, que ela vai respeitar os desejos, as opiniões, os gostos diferentes das pessoas e que ela não vê essa diferença de cor, da raça, de gênero. A criança, ela é pura. Quem vai conduzir isso, que vai desenvolver, é o adulto. Então, esse ambiente, quanto mais gostoso, mais leve, melhor para o desenvolvimento dela.
Sem dúvida. E eu gostaria agora de fazer mais um convite aos nossos ouvintes. Nós fizemos um episódio especial sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente. Inclusive, a Cecília, do Grupo Marista, falou pra gente do direito de brincar e da importância deste direito e que a gente cumpra nós como os adultos da relação. Agora, já que falamos tanto de brincar, acho que chegou a hora da gente fazer uma brincadeira com os nossos ouvintes. Mas vamos convidar os nossos ouvintes a fazer algo diferente, algo fora da caixinha. Agora, ouvindo o nosso podcast, o que a gente poderia inventar, hein, meninos?
O Vitor, que é do improviso, ele sabe improvisar muito bem.
Então vamos começar. Vai lá, Vitor, você começa e depois você puxa o João.
Tá bom. Algumas coisas eu percebo que ajudam muito a desenvolver esse lado, tanto na criança quanto na pessoa que está na condução, na orientação dessa criança, né? E para iniciar as minhas dicas, eu queria trazer uma elucidação que é... Existe uma coisa muito forte em cima da criatividade em que a gente confunde ser criativo com ser genial. E geralmente quando a gente quer ser genial, a gente não consegue ser criativo. Então o que eu tenho para trazer aqui são coisas bem simples que eu uso até hoje. Eu trabalho com improvisação, então... Pra gente colocar nesse lugar do lúdico, da espontaneidade, a gente faz alguns jogos muito simples. Um deles, que é uma das coisas mais simples e eu acho super divertido, é simplesmente você sentar com uma pessoa e vocês vão associar palavras. Então, você vai começar a falar o que é a palavra que outra pessoa te disse te lembra. Então, por exemplo, se alguém me fala maçã, eu posso falar árvore. E aí outra pessoa fala, puxa, árvore me lembra folha. Aí outra pessoa vai falar, folha me lembra papel. E assim, a gente está construindo um lugar criativo a partir da nossa própria memória. E a gente percebe que o elemento criativo está dentro de mim mesmo o tempo todo. Não precisa nada de buscar longe, de ir muito fora. Assim como eu acredito que criar histórias é sempre um grande aliado como participante dessa criatividade. Então é inventar história. Pega lá o nome de uma pessoa, uma ocupação, né? Não sei, é Joacir o Carpinteiro. E aí vai com essa criança e comecem a inventar a história desse personagem. Ah, era uma vez, né? Já puxa elemento que ela tem de referência. Era uma vez um menino chamado Joacir, que gostava muito de madeira, não sei o quê. E dali já vai criando uma história com início, meio e fim. E isso acho que são ações práticas que podem ajudar a gente a encontrar esse lugar também da simplicidade. E acho que é extremamente importante disso ser feito enquanto adulto também. Então, não é uma coisa que eu recomendo só para as crianças. Eu acho que, enquanto adultos, precisamos encontrar o lugar de referência do nosso sentimento que a gente tinha quanto criança. Então, só um exemplo muito rápido. Eu tenho na minha casa uma prateleira exposta, cheia de brinquedos, assim, até hoje, com pelúcias da Pixar, que eu gosto dos desenhos animados e não sei o quê. E aquilo, para mim, é quase um santuário, um altar, assim. Porque aquilo me remete à minha infância e me faz entrar em contato com o sentimento que eu preciso ter para aquilo que eu exerço hoje, que é o estar em contato com as crianças e com a criatividade. Então, fica como dica também para os pais aí ouvintes, tentem pensar nos brinquedos que vocês tinham quando criança, nas brincadeiras, ou até, quem for mais ousado, compra um brinquedo para você e vê o que você sente segurando, explorando aquele objeto.
João, contigo agora. Você vai inventar alguma coisa pra gente fazer agora? A gente quer brincar agora no nosso podcast.
Ai, meu Deus do céu, gente. Ah, então eu vou fazer assim. Eu vou propor. Daí vocês vão ter que fazer mesmo.
Beleza.
Eu vou propor. O Vitor trabalha com improvisação, eu trabalho com o corpo. Então eu vou propor da gente fazer um alongamento. Vamos fazer? Todo mundo?
Bora. Vamos lá.
Todo mundo. Então vamos ficar de pé.
Todo mundo que está nos ouvindo agora,
exatamente.
Então imagina a cena. Tá super divertido a gente olhando aqui, ó.
Todo mundo de pé. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tentar encostar a mão no pé. Nem todo mundo vai conseguir encostar a mão no pé, porque a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando meio duro. Mas vamos tentar encostar a mão no pé, no máximo que a gente conseguir encostar. E eu espero que as pessoas que estejam ouvindo estejam fazendo isso também.
Gente, tá divertido, ó, de ver. Porque a gente faz essa gravação via Zoom. Nós estamos agora respeitando o protocolo de distanciamento, então a gente faz via Zoom. E tá muito legal. Todas as câmeras, todos os participantes, todo mundo aqui, ó, ativo.
Dá uma espreguiçada agora, sim. Ai, pode bocejar, faz bastante barulho, assim, ó. Ai, gente, que legal, tá todo mundo alongando. Adorei isso. Pode sentar agora, gente, obrigado. Essa foi a nossa aula de Zumba de hoje. Não, mas só de fazer isso, a gente já consegue dar uma potência, assim, dar um respiro. Eu falo isso porque eu tenho um irmão de 6 anos de idade na minha casa, moro junto com ele. A gente tá na pandemia, vai fazer 8, 9 meses. É uma gestação, é muita coisa. Então, uma criança dentro de casa, sem poder sair, porque ele não pode ir no mercado, ele não pode ir na igreja, ele não pode ir na casa do amiguinho, ele não pode ir em lugar nenhum, a gente ainda consegue dar essa respirada e sair do espaço da casa. E a criança não, porque pelo menos aqui em Londrina, a criança não está podendo entrar em lugar nenhum ainda. Então, imagina se você não pudesse sair desse espaço por tanto tempo. Então, eu gostaria de propor também uma reflexão dos pais, e uma reflexão que eu estou fazendo, e é uma crítica que eu faço para mim também, é de me colocar, estabelecer uma conexão de empatia e me colocar no lugar dessa criança que está dentro da minha casa e pensar que tipo de atenção eu estou dando para essa criança. Então, o meu irmão, ele adora o jogo, adora, ele tem o tablet dele, ele fica, se deixar, ele fica o dia inteiro naquele tablet. Mas eu como irmão, ou como pai, ou como mãe, eu posso propor para essa criança fazer um alongamento juntos. Eu trabalho em home office, eu posso propor para o meu filho me acompanhar no meu trabalho. Vem cá que você vai sentar aqui e você vai ver como que a mamãe trabalha e como que o papai trabalha. Só que isso, vai, como a Juliana falou, dá trabalho. É um investimento de tempo e realmente dá trabalho. O trabalho que você demoraria, sei lá, meia hora para fazer, você vai demorar 2 horas para fazer porque seu filho está junto. Mas é um investimento que você está fazendo. Então, essas coisas simples que o Vitor propôs, eu propus também, essa questão do alongamento, brincadeiras que você fazia quando você era criança e que seu filho não conhece. Gente, o meu irmão não sabe o que é uma Betis, não sabe o que é um pé na lata, elástico, dominó, ele foi descobrir o que era esses dias atrás, um peão, ele foi descobrir o que era esses tempos atrás. Então, assim, tem uma gama de brincadeiras que são super incríveis, que a gente joga, Cinco Marias, aquela das pedrinhas, tudo isso que a gente jogava quando a gente era criança e que eles não conhecem mais. Então, como que a gente quer ludicidade, sendo que a gente não leva também, né, não propõe. Então, a criança, ela sozinha, ela, não, ela tem a criatividade dela, mas aí, se a gente propor, a gente consegue ir para lugares mais legais. Mas é mais ou menos isso, são coisas simples que a gente, são exercícios simples que a gente consegue ser mais feliz dentro de casa.
E agora eu quero saber da Fer. Fer, propõe para a gente também uma situação, uma ideia para que a gente possa aplicar e aumentar o tempo do nosso podcast na casa dos nossos ouvintes.
Aproveitando a ideia do Vitor de criar a história, né? A família pode sentar ali para criar a história. Eu vou um pouco mais longe e sugerindo que as pessoas, que as famílias, criem as próprias roupas dos personagens, usando o que tem em casa, usando a criatividade, né? Nós fizemos isso, eu fiz com os meus alunos de 3 aninhos no chat. Nós tivemos o dia do cabelo maluco, onde eles criaram, que foi super legal. Nós tivemos o dia do pega-roupa, onde nós incentivamos eles a colocar a roupa sozinha da forma que eles conseguissem. Então, por que não criar com o que a gente tem em casa, né? Virar um super-herói com o lençol da mamãe, o papai aí virar o príncipe, a mamãe, né, um personagem de uma história super legal, criar com o que tem em casa, né, vai trazer um momento gostoso, um momento de muito carinho, porque, como o João falou, nós estamos na pandemia há tanto tempo que nós adultos parece que esquecemos um pouco do quão difícil está para as crianças, porque eles também ficam estressados, esgotados, né? E por que não brincar de uma forma bem gostosa, criando uma história, criando peças de roupas em casa todos juntos, sendo bem criativos, aí estimulando a criatividade.
Maravilha, já gostei, anotei todas as dicas, lembrando que, claro, as dicas, gente, é para colocar em prática, é para você não ter preguiça, explora e cria junto com seu filho, com a sua filha em casa, propõe para eles também trazerem alguma coisa de novo, que aí é que tá, mora o X da questão, aí que a gente vai resgatar essa criança interior que tá viva dentro da gente e que tem que pulsar nos nossos pequenos. Bom, pessoal, estamos aí nos aproximando do finalzinho. Eu queria antes que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos ouvindo agora.
Eu quero pedir para que a gente resgate a criança que existe dentro de nós, que a gente aproveite os nossos filhos, as nossas crianças, que a gente mergulhe nesse mundo de imaginação, resgate um pouco da nossa criatividade para deixar esse momento tão pesado que a gente vive hoje mais leve, mais gostoso.
Queria agradecer também a todas as pessoas que estão ouvindo, ao convite de estar aqui, falar que já fazia também uma propaganda. Eu tenho uma companhia de teatro, se chama Companhia Arvoredo de Teatro. Quem quiser acompanhar a gente está nas redes sociais também, fazendo muitos eventos online. Então a gente tem feito apresentações e workshops e oficinas de criatividade e improvisação online também. Então quem quiser, fica o convite para que a gente possa manter acesa essa chama da espontaneidade no nosso dia.
E vou aproveitar também o momento público aqui, vou falar para vocês, sigam nossos Instagrams, @tangaraproduções e @barracãotangará, a gente está sempre postando um conteúdo bastante legal, falando sobre o circo, sobre a linguagem circense, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um pedido, né? Conversem com seus filhos, brinquem com seus filhos, libertem eles através da arte, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender do resultado que isso vai dar.
Sem dúvida, é um ganha-ganha, não tem como errar. Então, pessoal, dessa forma, com este convite de levar o lúdico e a brincadeira a sério, levando no dia a dia com a sua família, a gente encerra esse episódio de hoje, lembrando que toda semana temos conteúdo maravilhoso, conteúdo importante e relevante para a sua vida aqui no Marista Leve. Então, um grande beijo a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, pessoal!
Gente, vamos a gente fazer a música de encerramento hoje, então, para comemorar a leveza?